Nesse finalzinho de semestre, início, né, de segundo semestre em breve no parlamento, grande destaque são os temas econômicos, né? A gente vem repercutindo a aprovação do texto da reforma tributária, também já falamos e continuamos a falar de novo arcabouço fiscal. Ainda falta discutir alguns detalhes, mas já passou pela primeira etapa também. E são o arcabouço fiscal fundamental, não é? Por orçamento do ano que vem, para os gastos, arrecadação e gastos. E sob nova regra, diferente do teto de gastos que vigorou ou que vigora até 31 de dezembro. E a gente vai falar justamente de uma nota técnica do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, que faz considerações sobre esse regime fiscal sustentável, que é a proposta, não é? E a importância do investimento público para o seu funcionamento. Converso com Pedro Romero Marques, que é pesquisador do MAD, que é esse Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, centro que faz parte da FEA, Faculdade de Economia da USP. E nessa nota, vocês já consideram, de alguma maneira, esse modelo que está aí, pode sofrer algumas mudanças, mas a base do novo modelo de fiscal, que é o novo arcabouço fiscal, correto?
Exatamente, Roxane. Nessa nota, a gente procura... Na verdade, a gente vem... Desde o lançamento da primeira versão da proposta, né, pelo Executivo, a gente vem tentando analisar os pontos fortes e frágeis que tem nessa evolução dessa proposta. Então, a proposta inicial, depois o que passou pela Câmara, e agora a gente faz essa apreciação específica com relação ao que foi para o Senado, né? A gente ainda não está tratando da proposta final. São alguns pontos que estão em divergência ainda, né, como a questão do Fundo da Educação Básica, se ele entra ou se ele não entra no novo arcabouço fiscal, mas, no geral, a proposta que está sendo analisada nessa nota é a proposta que vai ser finalizada e vai ser aprovada pela Câmara, pelo Congresso, no que se espera no início de agosto, pelo que eu vi ontem.
Assim. É o que tudo indica, sim.
E essa proposta, né, e essa proposta tem como fundamento, na nossa avaliação, um elemento muito importante que é o investimento público, né? A gente faz um estudo olhando para essa variável específica e a gente acaba desconsiderando outras variáveis nesse estudo, né, para tentar um pouco atentar para o investimento público, de forma a ressaltar quanto ele é importante para que o arcabouço fiscal tenha um funcionamento capaz de ampliar, digamos assim, os gastos públicos, dadas as restrições que já estão colocadas na regra. Né? A regra é uma regra bem complexa, né? Ela tem uma certa relação... que se retroalimenta, então receitas determinam gastos, que determinam, né, superávit primário e assim por diante. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas eu queria explicar um pouco como que essa questão do investimento está funcionando na regra, né?
Ótimo.
A gente parte de um pressuposto que é encontrado na literatura de economia, que os investimentos públicos, eles são tipos de gastos que têm um impacto significativo no crescimento da economia. Então, eles costumam ter um efeito maior do que outros tipos de gastos sobre o crescimento. Quando a gente olha para o crescimento econômico, a gente está falando também de que o crescimento econômico vai gerar mais consumo, vai gerar mais arrecadação de tributos, e aí com essa arrecadação de tributos é possível aí, na nova regra fiscal, ampliar gastos. Né? Então, investimentos públicos geram crescimento gera maior arrecadação tributária, e a maior arrecadação tributária, nesse novo regime fiscal sustentável, acaba por condicionar o tamanho do gasto público no Brasil daqui para frente.
Parece lógico, quer dizer, vai sobrando, vai tendo superávit, você fica autorizado a gastar mais. Então tem um freio, mas também tem uma liberação caso você arrecade mais. É mais ou menos isso. Parece lógico, né? Parece a lógica. Então acaba aquela coisa do teto, que é hoje, que você só pode ajustar pela inflação e nada mais, não pode passar daquele limite, né? Então, queria que você explicasse o seguinte, tem esse caráter superavitário da nova regra, né? Que é isso que você estava explicando para a gente. Sobrou, investe mais, é isso?
Então, o que acontece? Essa regra, ela tem esses elementos, né, de contenção já de gastos de saída, né? A gente começa com essa possibilidade de gastar 70% da taxa de arrecadação, né, do ano anterior, E além desse 70% desse crescimento da arrecadação, ainda tem um máximo de 2,5% de crescimento dos gastos, ou um mínimo de 0,6%. O que eu estou querendo dizer aqui é que se a taxa de crescimento das receitas no ano anterior supera 2,5%, né, no caso do crescimento dos gastos, não se pode aumentar os gastos para além desse 2,5%. A receita cresceu 10%, os gastos cresceriam 7%, mas não, tem que ser o máximo 2,5%. Isso indica que nós temos dois mecanismos de forçar um superávit primário nessa regra. O primeiro é que nunca vai se gastar mais do que se arrecada, e o segundo é que mesmo a arrecadação sendo muito alta, ou podendo ser muito alta, há um limite superior aí de 2,5% de gastos, né? Esse é o caráter superavitário da regra. Então, ela tende a manter esse superávit ao longo do tempo, né? O que o investimento faz é que ele, por ter esse potencial multiplicador, né, por ter produzido um efeito positivo, significativo sobre o crescimento, ele pode ampliar essa arrecadação e pode gerar, no final dessa conta, um excedente de superávit primário. Né? E aí, esse excedente de superávit primário, como consta ali na nova regra fiscal, se ele está acima da... são muitas coisinhas, né? Mas se ele está acima do limite da meta superior de primário, ele pode ser utilizado em até 70% para mais investimentos públicos, né? Então, tem esse mecanismo de investimentos públicos, crescimento, arrecadação e potencial capacidade de mais investimentos a partir do resultado primário.
É, uma coisa leva a outra. Vocês veem, acho que pelas notas anteriores já deu para perceber que vocês acham essa regra melhor em relação à regra anterior, o teto de gastos.
Ah, sim, com certeza, né? O teto de gastos não permitia qualquer possibilidade de aumento dos gastos em termos reais. A partir de agora, a gente tem esse mecanismo, uma série de mecanismos que permitem que se possa ampliar gastos públicos numa certa medida, garantindo, por exemplo, um mecanismo anticíclico, que quer dizer que em períodos de crise é possível continuar gastando pelo menos 0,6%, né? Aumentando 0,6% dos gastos. Também tem uma outra garantia que é importante que a gente trata nessa nota, que é a possibilidade de manter um piso para o investimento público, então ele não vai cair, né, necessariamente ao longo do tempo. Isso é muito importante porque no teto de gastos, como as despesas não podiam crescer em termos reais, os investimentos públicos que não estavam protegidos por nenhuma regra acabaram sendo os tipos de gastos mais prejudicados nesse período entre 2016 e 2023.
Perfeito. Então há uma mudança significativa de uma regra para outra. Quais são os sinais? Todo mundo está dizendo, fantástico, se arrecadar vai poder gastar. Então depende disso, tem isso aí, né? Mas vocês veem qual os sinais, quais as dificuldades, onde é que está o problema? Porque essa roda tem que girar, como você explicou, uma coisa leva a outra. Onde é que está o problema aí, hein?
Na verdade, né, o que parece na nossa interpretação, com base nas simulações, é que esse mecanismo que eu expliquei de tendência superavitária dessa regra está muito relacionado também com uma certa capacidade de gastar que está um pouco limitada, né? Se a gente olha para o desenho da nova regra fiscal, ela é um avanço significativo com relação ao teto de gastos, mas em comparação com o que tinha sido, né, a trajetória dos gastos públicos no Brasil ao longo dos anos 2000, ali, entre 2013 e 2011, vamos dizer assim, se prevê aí uma trajetória mais reduzida de crescimento dos gastos públicos, né? Sempre importante lembrar que naquela época, nesse período que eu mencionei, o governo conseguiu atingir superávites primários, né? Conseguiu manter superávites primários sem necessidade de ter uma restrição dos gastos a tanto das receitas, né? E conseguiu gastar mais. E é esse o ponto que eu acho que é importante ressaltar aqui com relação à nova regra. Ela tem alguma certa pouca sensibilidade com relação ao crescimento econômico. O que quer dizer que se o país acaba crescendo muito, não há muito espaço aí nessas condições, a depender do que vai ser do resultado primário, claro. Mas não há, nos gastos mesmo, que não está considerando só investimentos públicos, muito espaço para ampliar, para além dos 2,5% que eu mencionei, os gastos públicos. O que quer dizer que é possível que, em certas condições, daqui para frente, haja uma redução do tamanho do gasto público como proporção do PIB no Brasil ao longo dos anos. E essa redução pode ser maior na medida em que o crescimento da economia é maior. Porque como o PIB acaba crescendo e o aumento das despesas não acompanha esse crescimento do PIB, o que a gente tem é uma redução do tamanho do gasto como proporção do PIB.
Isso não é bom.
Na verdade, se espera que, como a gente tem condições de crescer, né, e a economia está crescendo e está conseguindo mobilizar seus recursos, é importante que esses recursos sejam também direcionados para maior provisão de serviços públicos, para ampliar uma série de benefícios, de recursos, de investimentos, inclusive, que a nossa economia demanda, porque nós estamos falando de um país em desenvolvimento, que tem necessidade de enfrentar algumas questões relacionadas à desigualdade, tem que enfrentar questões relacionadas à pobreza, à provisão de educação e saúde. Então, há toda uma demanda com relação aos gastos públicos, e é importante que, se o país tem condições de crescer e de arrecadar mais, que ele tenha condições também de gastar mais nessa medida. Assim. É claro que o arcabouço prevê ali um espaço para isso, mas se me permite fazer aqui um pequeno comentário
com
relação a isso,
claro.
Um elemento que seria interessante de pensar o arcabouço daqui para frente, né, em eventuais discussões e revisões pontuais, é o tamanho desse gasto, desse crescimento dos gastos. Né? 2,5 parece ser um valor que pode se tornar baixo. Né, pode ser baixo e que poderia ser um pouco pressionado para cima, né, dependendo até da quantidade, da capacidade de arrecadar mais. Eu acho que aí, nesse ponto, a gente pode ressaltar a mobilização que o governo tem feito nos últimos meses em conseguir melhorar o sistema tributário brasileiro para que haja ampliação, haja redução de custos e haja ampliação da arrecadação tributária. Né? Num cenário possível de aumento da arrecadação e de taxas crescentes de arrecadação tributária, de se pensar aí revisões desse limite superior para ampliar o potencial dos gastos.
Bom, o que pode acontecer ainda, porque a discussão está no Senado, pode haver assim, um crescente ao longo dos anos, eu não sei se tem esse mecanismo, mas enfim, está aí como sugestão, não é? Para aperfeiçoar o modelo, que é melhor do que o que se tem hoje, mas que pode ser sempre aperfeiçoado. Vamos acompanhar, né, Pedro? Pode ser até que a gente volte ao assunto. Vocês fazem notas técnicas sequenciais, vão dando continuidade às análises à medida que o assunto vai avançando nas discussões das comissões, né, que vai ser o caso aí do Senado em breve, depois do recesso. Então, talvez a gente volte ao assunto. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do Pedro Romero Marques, que é pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. Muito obrigada, viu, Pedro? Deu para entender. Bom que você fugiu do excessivo técnico. Muito obrigada, viu?
Tentei meu máximo, Luciane. Muito obrigado pelo convite, viu? Até mais.